Quero saudar a vocês com toda a graça e paz de Cristo e vou convidar vocês hoje a abrirem no menor livro escrito no Antigo Testamento. E é um dos menores, portanto, de todas as escrituras, o livro de Obadias. O livro de Obadias é um livro meio esquecido, ele está ali muito perto de Amós, entre Amós e Jonas. E é só uma página. Tem apenas 21 versículos. Mas se você não está preparado, é uma bomba incendiária, como se fosse um livro que é uma dinamite. Um livro muito pequeno, mas que diz essencialmente o que precisa ser dito, e a gente acaba ouvindo o que não gostaria de ouvir, mas é que é preciso ouvir. O profeta Obadias é um profeta que deve ter sido contemporâneo do profeta Jeremias. Vamos olhar esse texto sobre vários aspectos, mas um aspecto que eu quero enfatizar nesta manhã é que se há um livro que tem uma relação profunda com o Novo Testamento em termos de salvação de nós mesmos, salvação de nossa carnalidade, é o livro de Obadias. Hoje eu acordei pela manhã com um texto muito forte de Mateus 15, 13, onde diz assim: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Eu não sei se você já meditou nesse texto, mas ele é perigosíssimo pensar muito nele, porque ele leva-me a perguntar quem é que o pai não plantou, ou me leva a perguntar onde é que o pai plantou. Capítulo 15, versículo 13, acho que é isso mesmo. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Olhando para o Novo Testamento, eu vou dizer a você: o Pai plantou em Cristo. Quando eu falo o Pai plantou em Cristo, eu vou dizer assim, mais fundo ainda: o Pai plantou na cruz. Quem o Pai não plantou na cruz será arrancado. Então nós precisamos ser plantados pelo Senhor. Você sabe que eu vejo a igreja como um lugar onde Deus planta as pessoas. A Bíblia diz que plantados pelo Senhor até na velhice darão frutos. Mas plantados pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz que muitos há que muitas vezes perdem essa dimensão. Então nós temos que ser homens e mulheres plantados por Deus. Agora vou voltar nisso. Plantados pelo Senhor é que vão ficar plantados. E o plantar de Deus tem a ver com a cruz. Obadias, ele trabalha com uma realidade profética sobre Esaú e faz uma contraposição entre viver em Esaú, que são os edomitas, e Jacó, que são os plantados por Deus. Por isso que eu estou ligando a questão lá do texto, plantados pelo Senhor. Você tem os edomitas, que são os descendentes de Esaú, e tem Israel, que são os descendentes de Jacó. Há duas linhagens aí. Isso faz uma contraposição no Novo Testamento entre aqueles que estão plantados por Deus, andando no Espírito, e aqueles que estão na carne, andando nas obras da carne. Por isso eu quero ligar com com Obadias, convidar você a abrir em Gálatas. Porque abrindo em Gálatas, você vai entender o que eu quero dizer no versículo, capítulo 5 de Gálatas, no versículo 16. Vou ler esse texto todo, 16 em diante, olha o que diz. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha só essa palavra agora, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Este crucificar a carne você vai ver lá na hora que você entender bem o que significa Edom, onde o profeta Obadias vai falar sobre isso, profetizando algo que eu estou ligando aqui agora. Olha, ele diz crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, olha o outro lado, você vai viver no Espírito, vai viver na carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha o que diz o texto, não deixemos possuir de vanglória. Vanglória, orgulho. Interessante isso. E olha o texto que diz, provocando uns aos outros. Cuidado para não provocar os outros com a vanglória, tendo inveja uns dos outros. Aqui está mostrando a realidade da carne e a realidade do Espírito. Vamos voltar no livro de Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Obadias é o pronunciamento profético de Deus contra uma nação antiga, que há muito foi esquecida também, a terra de Edom. Se alguém um dia visitar numa boa viagem a Israel, tiver um bom guia, levando para bons lugares, o lugar que eles levarão você a ver é Petra. Petra é muito incrível. A cidade de pedra. A cidade de pedra é a cidade feita nas rochas. Há templos nas rochas. As pessoas fundiram as casas dentro das rochas. Nas montanhas. Se tornou o lugar mais seguro do mundo para viver e para estar, porque você estava no meio da rocha. Isso fez com que lá, as pessoas que moravam lá achavam que eles eram invioláveis, estavam em absoluta segurança. E lá viviam os edomeus, os edomitas, os descendentes de Esaú. Quando Israel chegou, eles zombaram de Israel. Eles eram poderosos, no sentido, nós somos seguros. Fizeram bullying com Israel. É sobre isso que o profeta Obadias vai falar. E eles se julgavam invioláveis. E sabe o que Deus diz para eles? É isso que você vai ver agora. Veio a palavra, visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. Aqui já começa a mostrar o grande problema de Edom. Edom encheu-se de soberba. O que isso tem a ver conosco em termos de salvação? Tem a ver que o maior problema da carne é o problema da soberba. Mas eu quero dar uma ênfase para você ver onde eles, o que Deus fala sobre a rocha aqui, antes de eu falar da soberba. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Na tua alta morada, veja, eu estou falando que eles fizeram nos montes as casas. Na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? É quem é que vai conseguir derrubar a minha vida? Quem é que vai me destruir? Quero ver quem vai tirar o meu poder. Parece que eu estou ouvindo alguns falar na televisão esses dias. Eu estou petudos. É igualzinho, igual que nem que nem. Não precisa nem falar os nomes, você já sabe. É isso aqui. É a soberba. E olha o que Deus diz. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Eu vou derrubar você. Isso aqui é Deus profetizando contra a soberba humana. Contra a soberba dos poderosos. Contra Edom, é um princípio que tem dominado o coração dos reis da terra. Edom é um princípio que tem dominado o coração de políticos normalmente. Mas eu vejo também esse princípio de Edom dominando muitos líderes eclesiásticos. E é triste, gente, se isso dominar uma igreja. Igrejas que se julgam superiores às outras. Superior aos outros. É muito comum você ver crentões e assim. Pastor crentão assim. Isso é um espírito de Edom. É um princípio de Edom. Que o Novo Testamento chama de viver na carne, de uma vida não plantada na cruz, numa vida não trabalhada pelo Espírito de Deus. E usando isso na nossa prática, é muito perigoso nós termos o espírito de Edom, e em vez de andar no Espírito de Cristo. O espírito de Edom é o espírito da carne. Então, você vai começar a entender isso agora quando a gente começa a ler o texto. E você vê que num texto tão pequeno, ele nos quer arrancar desses lugares seguros de Edom, de Petra. Interessante que Deus diz que que eles se tornarão uma casa de restolho. Se você olhar bem o versículo 18, veja que é só um capítulo, só tem um capítulo, né, o texto de Obadias, mas é muito pesado, cada versículo é uma bomba. Olha o versículo 18, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. 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 Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Porque o Senhor falou. Sabe o que acontece em Petra? Está abandonada. Pode ir lá hoje. Não mora ninguém lá. Sabe o que é Petra? Restolho. Até hoje. O dia que você for a Israel e te levarem lá, você vai lembrar desse estudo. Até agora. Não consegue voltar a nada. No meio das montanhas. No meio dos lugares está lá. Se tornou um covil de pássaros. De ladrões. Um restolho da humanidade. O profeta Obadias falou e ficou falado. Quando você observa isso, você vai entender algumas coisas. Este livro é incrível. Nós não sabemos muito sobre Obadias, exceto que ele era um dos profetas menores, porque escreveu pouco. Há uma referência a um profeta Obadias naqueles dias. Ninguém sabe muito bem, afinal, em que época tudo isso aconteceu. Mas Obadias menciona o dia em que Jerusalém foi destruída, capturada pelos exércitos. Mas o fato é que a maioria dos comentaristas bíblicos acreditam que o autor desse livro foi contemporâneo de Jeremias. Não tem segurança sobre isso. O nome Obadias significa o servo do Senhor. Ele cumpre uma posição de servo. Ele entrega sua mensagem como servo. Então, o livro de Obadias conta a história de duas nações. É isso que eu quero que você observe. A nação de Israel e a nação de Edom. Você vai observar que no final fala sobre, o versículo 19 fala os de Negueb, né? E fala sobre os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície dos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos dos exércitos dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarad, possuirão a cidade do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Esse texto está dizendo o seguinte: só vai prevalecer o que foi plantado pelo Senhor. Vamos voltar em Jesus. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Haverá um julgamento. Irmãos, eu vou dizer isso para você de forma clara sobre salvação. Salvação é ser plantado por Deus. Salvação é ser eleito por Deus. Salvação é ser escolhido por Deus. Salvação significa que Deus plantou você naquela cruz. Todos aqueles que o Pai me dá virá a mim. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Os que não forem plantados pelo Senhor serão arrancados até as raízes. Então, a nossa vida, quando eu olho esse texto, e o texto está falando de Esaú, e falando de Jacó, e como que esse espírito de Esaú domina o mundo, como que isso está por aí. E Deus usa um servo dele para profetizar. O que está por trás dessa história de duas nações? Bem, você lembra de Edom, aliás, você lembra de dois gêmeos, aliás, você lembra de dois irmãos que eram gêmeos. Lembra disso? Jacó e Esaú. Seu irmão gêmeo, Esaú, seu irmão gêmeo, tornou-se o pai dos Edomitas. Jacó tornou-se pai de Israel. Você tem que olhar isto. Vamos olhar lá no nascimento deste gêmeo, Jacó e Esaú. Deus colocou, em certo sentido, Jacó e Esaú de uma forma ampliada agora no livro de Obadias. E mostrou de forma nacional. Israel ainda é Jacó. E Edom ainda é Esaú. Jacó e Esaú estavam em antagonismo de forma perpétua. Lembra que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura? Porque ele está preocupado com ele mesmo. E ele vende por um prato de lentilha. Gente, isso é perigoso, esse texto. Sabe por quê? Porque ele quer revelar para nós, cuidado para você não ser Esaú, não vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Isto é, quantas pessoas estão trocando as grandes verdades de Deus por um prato de lentilha? Eu tenho sido pastor há mais de 40 anos. Eu vou dizer para você, eu vi muita gente fazer isto. Eu vi muitos edomistas na igreja. Pessoas que começaram a progredir na vida e começaram a abandonar as grandes verdades de Deus. Eu fui pastor em São Paulo. Você não imagina o que é isto? O que começou a acontecer quando o progresso começou a vir? Por isso as escolas dominicais começaram a morrer. Eu vi pessoas escrevendo assim, não existe mais escola dominical, nós temos que reinventar, não existe mais isso. Isso nunca mais vai existir e vai voltar mais. São Paulo, gente escrevendo isso. Colega escrevendo isso. Eu vou aplicar uma palavra sobre eles. Eles estão, o que eles fizeram, essas pessoas foram vender o seu direito de primogenitura. Isso é o problema de Edom. Perder as grandes verdades. Hoje está acontecendo ainda isso. Porque as pessoas não valorizam mais a sua herança. Então o espírito de Edom domina muito. Tem muita gente hoje que não quer nem saber mais da igreja. Estão vendendo também o direito de primogenitura. Primogênitos eleitos nos céus. Esse é o problema. E é para chorar quando você vê famílias que têm perdido a bênção em Israel e têm vivido a segurança de Edom. E você vai descobrir como que eles, as características deles. Obadias fala as características de Edom. E isso pesa para a gente de uma forma muito forte. Israel e Edom. Se você pegar Gênesis até Malaquias, você vai ver esses dois princípios de uma guerra interminável. Se você pegar Malaquias, capítulo 1, só para você ver que é o último livro, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, capítulo 1, versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: eu amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Malaquias. Edom está falando sobre isso. E Malaquias completa. Quer dizer, a Bíblia começa lá em Gênesis, a briga, e termina em Malaquias. Aí você vai para o Novo Testamento em Gálatas, fala do viver no Espírito e viver na carne. Viver na promessa da graça ou viver na soberba da carne. Por isso que Gálatas, no Novo Testamento, Gálatas 5,17, nos é dito que a cobiça da carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui está dizendo que há uma guerra permanente entre Jacó e Esaú. Como um símbolo, uma metáfora para mostrar dessa guerra permanente. E é muito interessante você ir compreendendo isso. Você lembra que uma vez houve uma guerra contra os amalequitas. Né? E é interessante que os amalequitas, quando a Bíblia fala de Amaleque, Amaleque é descendente também de Esaú, que é descendente dos Edoms. E Deus fala para Moisés: sempre haverá uma guerra minha contra Amaleque. Moisés vence Amaleque. Mas os Amaleques sempre vêm, a Bíblia toda, brigando. É um princípio da carne contra o Espírito. É o princípio de Esaú contra Jacó. É o princípio da soberba humana, do orgulho humano. Obadias, ele vira o holofote pela primeira vez em Esaú e vê o homem de carne e osso. E alguém começa a perguntar: mas por que que Deus odeia tanto Esaú? Bem, alguém já leu na Bíblia que diz: Deus resiste o soberbo? Tem algo que Deus odeia, é a soberba. O problema com Esaú, diz o profeta no versículo 3. Vamos lá, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. O grande problema que você tem é a soberba. O problema com Esaú é o orgulho. Você sabe que a Bíblia mostra para mim e para você que o orgulho é a raiz de todos os males humanos. O orgulho é a característica básica bíblica daqueles que vivem na cobiça da carne contra o Espírito. A queda de Lúcifer, soberba e orgulho. A queda do homem tem a ver com orgulho humano. O diabo tentou o orgulho. O grande problema continua sendo a mesma coisa. Obadias vai e coloca o dedo na ferida. A soberba do teu coração te enganou. Vocês que vivem nas fendas das rochas, cuja morada é alto, que dizem no seu coração: quem vai me derrubar? Eu quero ver quem consegue me derrubar. Que coisa impressionante isso. Deus existe, soberbo. O problema com Esaú é o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males. Grave isso agora. Mas o que a Bíblia está dizendo é mais do que isso, para eu e você agora em termos de salvação, que cada um de nós tem esta luta dentro de nós. Somos cristãos Gente, mas nós temos que vencer permanentemente o orgulho. Provérbios 6,16. Eu quero que você leia esse texto agora, 6,16 de Provérbios. Onde diz que Deus abomina as seis coisas que o Senhor detesta. Sim, a sétima e sete que ele abomina. Vamos ver qual é. Passa para frente esse texto. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Gente, sabe que esse texto está falando claramente que o grande problema, o ser humano, ele, isto já é um resultado de todo orgulho humano, da alta suficiência humana. O texto fala sobre um olhar orgulhoso. Capítulo 6, versículo 16. Interessante, olhos altivos, está ali, não é? Que é olhar orgulhoso. O resto tudo é fruto daquilo ali. Então, o olhar orgulhoso, olhar altivo, eu sou melhor do que todo mundo, produz tudo o resto. Sou mais santo do que os outros. Tem gente que acha que é tão humilde, que ele é mais humilde que todo mundo e tem orgulho da sua humildade. E se ele reconhece o orgulho da sua humildade, ele fica mais orgulhoso ainda. Porque ele reconhece a sua humildade, tão humilde que ele é. Aí ele fica orgulhoso por ser tão humilde assim. Já viu gente assim ou não? É isso, o olhar altivo. Ele olha por cima. Pobres mortais. Eu lembro de um político famoso aí que chegaram para ele e falaram assim: como o senhor sente perdendo mais uma eleição? Ele disse: eu perdi? Quem disse que eu perdi? Quem perdeu foi o povo brasileiro ter votado em mim. Humildade total. Espírito de Edom. Sabe, Esaú é Edom. Que pode aparecer, gente, nossas vidas com essa natureza satânica que o diabo implantou na raça humana. Todos os que nascem em Adão têm uma torção congênita para o orgulho. O ego independente que avalia tudo, ele avalia com importância plenamente para o eu. O problema implantado em Adão é que o universo gira em torno de si mesmo. O Deus rival. Isto é orgulho, isto é Esaú, isto é Edom. Pode aparecer em nossas vidas de 10.000 maneiras diferentes. E você pode encontrar algumas dessas expressões no livro de Obadias. E Paulo, ao escrever isso, diz que só há uma saída para nós. Os que estão em Cristo crucificaram a carne. Só um lugar para Esaú, a morte, na cruz. Nós precisamos, em nossa vida, irmãos, colocar o nosso Esaú na cruz. Nossa segurança em nós mesmos. Olha o que eu disse, nossa segurança em nós mesmos. Nós também temos as nossas fendas nas nossas próprias rochas. Tem gente que confia na sua experiência. Tem gente que confia na sua fé. Em vez de ter fé em Deus, tem fé na sua fé. Não, mas eu tenho muita fé. E ele não está crendo em Deus, está crendo na fé dele. Então ele começa a crer na sua própria santidade. Eu me lembro da época de avivamento, como nós precisávamos libertar disso. Não há avivamento sem cruz. Porque a época de avivamento que nós vivemos, eu via como o orgulho dominava. Né? Porque aí tinha a igreja ungida e a mais ungida e a ungida mais ungida e a ungida mais ungida. E depois nessa aqui é a mais ungida de todas. É dom sem limites. Aí ele ficava crendo na sua unção. Né? E aí perdia a unção. Porque ele cria na sua unção. Na sua espiritualidade. Quando eu vejo uma igreja subindo desse jeito, eu falo, ixi, de novo Obadias, vem aí. E sabe o que Obadias diz? Vai cair. Você saiu da cruz, você recebe a fulminação de Obadias. O futuro não é bom. E os lugares vão começando a ficar abandonados como Petra. O orgulho é o nosso maior inimigo. Eu digo que o maior inimigo não são os de fora, são os de dentro. Mas não de dentro da igreja, dentro de você mesmo. É o seu próprio orgulho. A da igreja também. Muitas vezes a própria igreja é inimiga dela mesma. Né? E vai passando o tempo, quem aqui é mais velho sabe o que eu estou falando. Quantos que você viu pomposo, poderoso, tal, que dê? É terra abandonada, virou restolho. Gente, sabe que a minha cabeça mudou muito nesses últimos anos. Eu comecei a observar que pessoas firmes, que as pessoas criticavam elas, continuam firmes. E as pessoas poderosas desapareceram. Quantas espiritualidades. Tem gente que virava piruleta no ar, assim, tão espiritual que estava. Você olha a vida dele hoje, um restolho. Você conhece gente assim, não conhece? Virou restolho. Ué, mas aquele lá que você disse que era tradicional, está feio em Cristo. Por causa do quê? Por causa de Cristo. Eu vi em 40 anos o texto de Obadias acontecendo. Isso pode acontecer com uma instituição, com igrejas, com escolas, com empresas. Obadias diz com uma nação, uma nação. Eu faço de uma nação um restolho, porque o Senhor dos Exércitos é seu nome, o governo é dele. Obadias termina dizendo, o reino será do Senhor. Começa, pastor, a reinar para você ver o que vai dar. Começa um conselho de igreja a reinar, você vai ver o que vai dar. Começa o empresário a reinar, você vai ver o que vai dar. O reino é do Senhor, diz Obadias, eu vou ficar com ele. Porque o final de Edom não é bom. Sabe qual é o lugar de uma liderança? A cruz. Sabe um lugar para os pastores estar muito seguros? A cruz. Fora da cruz. Fique longe. Edom está sob julgamento. Cuidado com a soberba. Embora você vai voar alto como águia, embora o seu ninho está situado entre as estrelas, ou a dias 3, né? 1-3, né? 4. Daí eu vou derrubá-lo, diz o Senhor. Ah, mas o homem diz: ninguém pode me tocar. Quem é que vai me perturbar? Meus planos estão todos definidos. Eu sou capaz de realizar o que propus a fazer. Poxa, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo formas de expressar a soberba. Qual é a forma? Primeiro que eu vejo aqui é autossuficiência. Então, uma das características de Edom, autossuficiência. Se você voar alto como a águia, não, eu sou como uma águia, eu não vou rebaixar. Deus falou: vou te derrubar do mesmo jeito. Vai para a cruz. Morra para você mesmo. Salvação é uma vida de cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia toma a sua cruz e siga-me. Essa atitude de capacidade de autossuficiente e ilimitada é orgulho. É a marca do orgulho. Você vive nas fendas das rochas. É muito literal isto. Edom vivia ali. Sim, você viverá. Vocês que irão um dia a Jerusalém, irão a Israel, vocês verão esta cidade. Uma cidade que tem a marca da morte, Petra. Um lugar onde os templos foram esculpidos na rocha viva. Templos gigantes. A gente tem portas ali de 25 metros de altura. Foi a capital de Edom. Eles diziam que por causa das defesas naturais, eles eram inexpugnáveis. E o povo da cidade tinha orgulho. E o profeta está dizendo: o coração de vocês, vocês foram enganados pela soberba. O seu coração te enganou. Olha a palavra, o teu coração te enganou. A Bíblia diz que enganou o seu coração. Quem enganou ele? O coração dele. Por isso, quando você assistir televisão, esses dias e ver uns caras falando, você lembra de Obadias. A hora que ele terminar, você fala: o teu coração te enganou. Vai cair. E você depois declara no final: o reino será do Senhor. Teu coração te enganou. Teu coração safado te enganou, seu safado. Eu já falo assim, que daí eu fico mais alegre. Olha bem, então, o teu coração te enganou é o que diz. Agora, cuidado para isso não ser para você mesmo. Aí eu olho no espelho e falo: teu coração está te enganando, hein? Volta para a cruz. Por uma vida crucificada. Para uma vida de vitória nele. Salvação, gente, é viver esta vida sendo curado permanentemente deste coração nosso, que nos engana. Que é fácil a gente falar dos outros, né? Mas agora, olha para você mesmo, cuidado com o coração enganoso. Os romanos vieram, acabaram com tudo e virou só ruínas. Autossuficiência. Sabe o que eu estou vendo nesse texto? Ele está dizendo para mim e para você: cuidado para você não confiar em você mesmo. O homem que diz: ah, eu não preciso muito de Deus, aí está, enganoso é o coração. Outro que diz assim: não, eu eu, na minha própria sabedoria, a força, eu tenho força, eu tenho habilidade, tenho talentos, isso é suficiente. Eu vi um homem assim um dia. Ele disse, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro, eu compro tudo, eu pago os médicos. Aí ele estava morrendo e a família nem contou para ele que estava, porque senão ele ia ficar bravo com os médicos, ele gastou dinheiro, não conseguiram curar, e ele morreu sem saber que ia morrer, coitado. Esaú. Ontem eu estava conversando com um ateu, e ele disse, estou quase para morrer. Eu disse, e daí, você vai para o lado de lá, encontra Deus, o que você está fazendo aqui? Você nunca creu em Deus a vida toda. Mas ele já estava em dúvida, é sinal bom. Gente, a única coisa que caracteriza o Senhor Jesus Cristo para nós é como ele continuamente ele se opôs a esta autossuficiência humana, esse o ser humano achar que ele não precisa de nada. Ele ensinou para eu e para você que nós precisamos ter dependência do Pai. Ele viveu uma vida inteira para a glória de Deus. Ele dependia de Deus. Muitas vezes pode ser em alguma área da nossa vida a gente tenha dom, entende? Muitas vezes você fala que na área da espiritualidade você depende da salvação de Cristo, mas um mundo de coisas você vive como Esaú. Sabe, eu quero dizer para você, depender de Deus é caminhar com Deus em todas as áreas da vida. Está claro, então, para você, uma forma de orgulho é autossuficiência. Vamos pegar, vou ser mais rápido agora, para você ver algumas características. Bem rapidinho aqui. Outra forma de orgulho você tem é a violência. No versículo 10 diz assim, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Uma das características de viver, o princípio é dom, é a violência. O grande problema do nosso mundo é o mundo que tem dito não para Deus. Nossas cidades estão violentas, o mundo está violento. Eu tenho dito uma frase, o mundo está cada dia um lugar muito perigoso para viver. Muitas cidades são muito perigosas para viver. Edom é o lugar da violência. E Deus está dizendo, o problema de vocês é que vocês se tornaram violentos contra Israel. A violência é o homem, a violência é o homem de Edom. Lares estão carregados de violência. Há pessoas espancadas, idosos espancados, mulheres espancadas, crianças espancadas. De hora que a televisão mostra algo terrível. Bebês espancados, animais espancados. Isso é fruto de Edom. É o orgulho humano, é o ego humano, é o ego ininterrupto, o espírito mimado, covarde. É o orgulho centrado em si mesmo, é atacar porque tem medo da verdade. Gente, quantas violências estão aí? É o orgulho da carne. Vamos dizer que outra forma desta soberba é o próprio orgulho. No versículo 11 mostra a característica de um orgulho incrível. Aqui, olha só, versículo 11. No dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Vocês estão vendendo o seu próximo. Vocês estão explorando. Veja, aqui existe uma exploração. Isto é, vocês não se importam. Eu vejo aqui nesse texto o orgulho centrado no que eu chamaria de indiferença. Vocês foram indiferentes para com a necessidade de Israel. Versículo 11. E sabe o problema? Versículo 14, ele diz assim: vocês ainda fizeram bullying. Além de ser indiferente, vocês começaram a olhar com prazer, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da calamidade. Gente, é terrível isso, não? Gente, eu vejo isso na igreja em geral. Nós precisamos ser libertos de Edom. Tem hora que eu vejo pessoas que vão progredindo, falam, puxa, você viu, ele progrediu. O cara fica com inveja. Está escrito aqui, Edom é assim. Aí quando ele vai mal, ele dá uma risadinha, diz, eu sabia que Deus está julgando ele mesmo. Ele encosta. Quando vai mal, gosta. Isso é Edom. Que é o mal do outro. Israel está, eles não estão tendo nem comida para ver os edomitas ficar tudo rindo um para o outro. O profeta diz isso. Deus vai julgar essa indiferença. Se alegrar na fraqueza, no fracasso. Eu tenho que dizer isso com dureza, mas eu vejo isso entre pastores. Alguém tem um problema, em vez de ajudar, ainda dá uma risada. Uma forca. É isso que o profeta está falando. Eu já vi pastores se alegrarem porque a igreja está indo mal do outro. Isso é Cristo ou é Edom? Se estiver indo bem, entra o orgulho de Edom aqui. Isso acontece nos empregos, nos trabalhos, nas vidas. Gente, Edom não está lá. Edom anda muito perto de nós. Para falar a verdade, alguém disse que o pecado mora ao lado, né? Não, o pecado mora dentro. Nós temos que ser libertos de dentro de nós desta luta permanente com Esaú. Permanente. Eu vou mais além. Há uma outra forma de orgulho, que é, então, essa zombaria que eu já coloquei no versículo 13, que se contenta com a desgraça do outro. Tem gente que é tão negativo, né, gente, que ele consegue viver uma vida de desespero, e ele precisa tomar cuidado, porque senão ele começa a zombar de si mesmo. O Edom é tão terrível que ele começa, com o tempo, ele começa a ser inimigo dele mesmo e começa a julgar ele mesmo. Aí ele começa a criar doenças e problemas. Estava lendo o Ray Stedman, disse que uma pessoa era tão hipocondria, que ele mandou colocar na lápide dele quando morresse. Eu não disse que estava doente? Gente, Edom é esse desrespeito a nós mesmos. E o pior de tudo, Edom, significa exploração. Versículo 14 diz: não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Sabe, a pessoa está perseguida, está mal. Aí ele faz delação do sujeito ainda. Tá, tem um escapando aqui, nós pegamos, tamo, pega de volta. Edom. O reino será do Senhor. Aqui fala de exploração. Irmãos, a história de Edom é a história do rei está nu e ele não percebe, todo mundo percebe, menos ele, né? Sabe aquela história que o rei chegou para o alfaiate e diz assim, você precisa conseguir fazer uma roupa que ninguém tem no mundo. Aí esse alfaiate criou uma roupa invisível e disse assim, olha, eu consegui, olha esse tecido aqui, eu não estou vendo nada. Não, mas espera um pouco, você vai entender. Esse tecido só os puros conseguem ver, só as pessoas inteligentes conseguem ver, os sábios conseguem ver. Os coração ruim não conseguem ver, rei, só... Ah, mas é bonito demais, é fantástico. Nossa, nunca vi uma roupa dessa? Que tecido é esse? Eu vou fazer um terno, tecido para você. Pode fazer mesmo. E fez uma roupa para o rei. Ele contou para todo mundo as coisas, todo mundo só vê quem é puro. Estou vendo, rei, está muito bonito. Aí ele foi... passear pela cidade nu. Mas o molequinho olhou e deu um grito, o rei está nu. Aí foi que caiu a ficha, porque o molequinho olha que falou a verdade, os outros estavam enganados. Porque só os puros viam, o molequinho não viu. Gente, a história de Edom é essa. A história desse rei é a história de todos nós. Muitas vezes a gente já está tão bem espiritualmente. Minha vida, olha só para vocês verem. Aí alguém olha assim, está nu. Só Cristo pode vestir você. E a Bíblia diz, revestivos do Senhor Jesus. Gente, o juízo veio. Israel, olha o versículo 15, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Então a mensagem de Obadias não é para Edom. A mensagem de Obadias é para todas as nações. Está falando para nós. Cuidado, Brasil. Cuidado, nações. Cuidado, você. O rei virá sobre todas as nações. Cuidado porque... os poderosos serão um restolho. Cuidado para você não ficar seguindo Esaú, porque Esaú vai ser um restolho. Volte para o Senhor, para o Deus de Israel, para o Deus da eleição, para o Deus da graça, para o Deus que revela em Cristo. E eu termino com isto. O reino, versículo 21, será do Senhor. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Amém? Que Deus tenha abençoado você com esta palavra forte, mas transformadora. Deus é nosso Senhor Salvador. Amém.